Começa agora o Quem Matou a Tangerina, o podcast de quem não consegue dormir já há alguns dias porque não sabe a opinião do monarca sobre as coisas.
Que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra!
Desde o advento redes sociais, o nosso costume por odiar à toa se tornou uma rotina quase viciante. De tempos em tempos, a internet se une para odiar as pessoas, odiar as coisas das pessoas, os lugares, as ideias, as canções. Tudo que é minimamente popular, um dia, vai ser vítima da mais honesta destilação de ódio gratuito, inconsequente e, por que não, libertador. Contudo, além do Código Penal, existem regras. A primeira é muito simples. O alvo da sua reclamação tem apoio de um fandom, ou seja, um fã-clube de diva pop, anime ou participante de reality show, então é melhor deixar pra lá. A segunda, e ainda mais importante, é que não é preciso ir muito longe pra odiar. As causas já existem. Esses pontinhos nebulosos e mal resolvidos que pairam sobre nossos lares e pensamentos através de experiências ruins. Na maioria das vezes, o que falta é um gatilho, um despertar, para que esse movimento físico e digital una-se no Twitter com uma única missão: reclamar.
Odeio segunda-feira.
Eu citei experiências ruins, né? Pois é, vou dar um exemplo. Uma comida, uva passa. É senso comum reclamar de uva passa. É descolado reclamar de uva passa. Até quem gosta de uva passa reclama para não ficar de fora da discussão. Outro exemplo é Curitiba. Se você fala mal de outra cidade, o próprio curitibano vai falar que Curitiba é pior. Romero Brito, poesia acústica, sutiã com alça de silicone, da novela Travessia até o lateral Daniel Alves, esses tópicos sempre estão entre os mais reclamados do cotidiano. Há alguns meses, um novo elemento adentrou esse imaturo hall. E o mais incrível é que ele sempre esteve entre nós. Bastou, como eu disse antes, um gatilho para alguém jogar essa verdade ao mundo. Como é ruim aquela cadeira da Tokstok que parece um capô de fusca. Conseguiu visualizar a cadeira? Sabe qual que é, né? Sabe do que eu tô falando. Pois é. Essa cadeira virou a queridinha dos designs de interiores nos últimos anos. Combina com tudo. Tem cores neutras, é fácil de achar. O lance é que ela é ruim, é frágil.
Xoxa, capenga, manca, anêmica e inconsistente.
E principalmente, desconfortável. Mas de onde ela surgiu? Bom, essa cadeira ela foi desenvolvida por Charles e Ray Eames, que foram dois fenômenos do design de grande colaboração para as definições do modernismo. Esse modelinho de cadeira que a gente está falando, ele foi idealizado para o Concurso Internacional de Design de Móveis de Baixo Custo, em 1948. E não ganhou concurso, diga-se de passagem. Podia ser um sinal. Por questões ambientais, em 1989, as cadeiras de fibra de vidro pararam de ser fabricadas. Herman Miller, a empresa detentora da licença, começou então a produzi-la lá nos anos 2000 com um propileno descartável, o que a gente conhece hoje. O grande barato dessa cadeira é que o encosto e o assento são feitos em uma só peça, dando um ar futurista e também facilitando o transporte. É muito comum a gente ver na arquibancada de ginásios esportivos e até estádios de futebol mais antigos algo parecido com ela. Uma curiosidade é que o desenho das pernas dessa cadeira, ele foi inspirado na Torre Eiffel. Sabe aquele ferrinho? Os ferrinhos que se conectam com os parafusos? Então, se você olhar bem, mas bem mesmo, lembra a Torre Eiffel. Falando em parafuso, todo mundo que tem uma dessas em casa sabe o quanto esses parafusos são fracos. E é aí que mora o perigo. Eles são fracos porque são cópias. As originais, as que possuem a identificação IMES Molded Plastic, são muito resistentes e não ficam bamba. Sabe essas que a gente compra online? As fraquinhas que tu tem em casa? Elas pesam algo próximo de 3,5 kg. Já as originais têm quase 15 quilos. 15 quilos de cadeira é muita coisa. E sabe o que é bem diferente também? O preço. As réplicas a gente encontra até por R$90. Já uma original, uma firmeza mesmo, sai em torno de R$2.800. E não é o jogo não, viu? É cada. E desmontada. Mas será que vale a pena? Até para quem tem dinheiro, tem essa grana para investir. Será que vale? Eu fiz essa pergunta para quem entende de cadeira. O meu amigo Taufik Haddad, que tem uma loja de cadeiras e poltronas. Um cadeirólogo de verdade. E olha que interessante que ele disse. Até para quem vende, essa cadeira pode ser um problema.
Essa cadeira, até vender ela, até paramos de vender ela. Porque ela é uma cadeira muito simples, cara. Então ela é muito barata. Então todo mundo compra ela na internet porque ela é muito barata. Então o pessoal quer economizar, acaba pagando dobrado, entendeu? Porque você perde rapidão. ela tem uma estrutura mais frágil, ela já é muito menos resistente que as outras, enquanto umas cadeiras normais resistem 120, 130 quilos, essa daí resiste 80, no máximo 90. É muito, muito, muito mais frágil mesmo, até por ter toda essa estrutura em polipropileno também. Ixi, essa daí, rapaz, até... Isso aqui nem tem no catálogo mais.
Daí eu aproveitei já e perguntei pro Taufik que dica que ele dá para quem tá procurando um lugar para sentar.
Cara, depende muito do que, para onde ela vai ser usada, entendeu? Qual que vai ser a utilidade dela. Se ela vai ser uma cadeira de cozinha, se ela vai ser uma cadeira de escritório, se ela vai ser uma cadeira de jantar para uma refeição rápida, para ficar muito tempo sentado. Então, uma cadeira boa depende do que você, para que você procura ela, precisa ela. Porque aí você consegue colocar as principais características que vão atender sua demanda. Mas o principal de tudo, como eu falei para vocês, é entender o que, que a pessoa quer. Para que, que é o que, que é a cadeira. Que às vezes, refeição rápida. Então é algo firme, mais curtinho, sem encosto nas costas. Não precisa ser tão confortável. Que às vezes essa pessoa procura preço. Então essa é uma cadeira perfeita, né? Uma cadeira boa para ela. E às vezes não, a pessoa quer uma cadeira que ela vai ficar na área externa da casa dela. Aí tem que ser uma cadeira própria para isso, que é uma cadeira de corda náutica, que ela tem resistência a sol, que aí essa pessoa não vai se preocupar com nada além disso, entendeu? É mais isso, é você entender a demanda da pessoa, porque uma cadeira pode ser, qualquer cadeira pode ser boa, mas depende do que você precisa dela, para que você precisa dela.
É interessante esse ponto que o Taufik toca. Depende muito o quanto você vai usar e como vai usar a cadeira. Eu digo isso porque eu vejo direto no Twitter e principalmente no Pinterest algumas fotos de escritórios lindos, minimalistas, mas com uma bancada minúscula que nem dá para apoiar o braço e uma cadeira que não parece uma cadeira, parece uma mureta, um caixote do Chaves, sabe? Dá vontade de ter? Dá, sim. É funcional? Não, não é. Isso é escritório de gente rica. E rico não trabalha, a gente sabe. Ele vai lá no máximo responder um e-mail, compartilhar um artigo do Primo Rico e voltar para o Pilates. O trabalhador, a classe operária, ela sim. Ela precisa de conforto. Ela sim trabalha. E por isso não tem condições de gastar quase 3 pau numa cadeira. E muito menos o chefe vai adquirir uma dessas para sua equipe trabalhar. E aí, o que acontece? Coluna avacalhada, dor nas costas, irritação e ódio ao capitalismo.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem.
Quem colabora com o episódio agora é uma das principais influenciadoras do Tribunal da Internet, a Milena. Nas redes sociais, ela é @www.mlna. E a foto dela é um Pikachu. Ela é uma das grandes críticas da cadeira Ames. Se liga.
Então, eu comprei essa cadeira inicialmente porque ela era muito barata e tinha várias promoções dela. Por ser uma cadeira que está na moda, era muito fácil de encontrar em qualquer lojinha de departamento. E ela, tipo, ela tem um aspecto assim que combina com qualquer coisa. Mas o valor dela não compensa o fato dela ser praticamente descartável. Ela é muito frágil. Não aguenta peso e não informa que ela é tão frágil e não aguenta peso. O plástico dela ressecou e quebrou em menos de 6 meses. Isso que eu moro sozinha, então eu usava meio que uma cadeira só e a outra ficava como cabide e as duas quebraram. Só com a passagem do tempo mesmo, o plástico ressecou e na outra vez em que eu fui usar ela quebrou. Acho que demorou só uns 6 meses para ela ser destruída. E aí até hoje eu não sei o que fazer com elas. Porque ela é grande demais para só colocar num saco de lixo e jogar fora. E aí eu tô esperando que ela milagrosamente suma da minha casa.
Olha, eu acho que nós tivemos aqui 2 depoimentos muito importantes. O primeiro mais técnico, embasado na rotina de quem vende cadeiras. E o segundo mais lúdico, mas com o mesmo respaldo. Por fim, qual a conclusão que chegamos sobre a cadeira Ames? Ela não é exatamente ruim. Só é cara e difícil de vender. Levando em consideração o ticket médio do ouvinte desse podcast, pouquíssimos possuem uma cadeira Ames original que tem o preço de um Nintendo Switch. Por outro lado, levando em consideração quem está me ouvindo e tem vontade de ter uma cadeira dessas, mas só consegue comprar uma cópia barata, a minha dica é a seguinte: veja essa cadeira como um elemento estético, tipo livro. É legal de ter, fica bonito na sala, mas usar de verdade a gente sabe que não vai rolar. Sabe quem vai usar essa cadeira se você comprar? Papo reto agora, viu? Os gatos. Eles adoram a barriga que o assento faz, sabe? E o gato, a gente sabe que é sacana, né? Se você comprar uma cama ou um arranhador de 3 andares, ele não vai dar bola. Mas se você comprar uma cadeira, como se fosse para você, disfarçada de cama, aí com certeza ele vai querer ocupar esse espaço. Um belo final de programa hoje, viu? Descobrimos então que a cadeira Imes não é de todo mal. Só tá sendo vendida de maneira errada. Miau! E aí, curtiu? Para ter acesso a esse conteúdo transcrito, deixar sua opinião, conferir os links e referências do episódio ou anunciar no podcast, acesse quemmatouatangerina.com.br. Eu sou Fred Fagundes e até a próxima.